Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, então. Versículo 1, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Por favor, filho.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela.
Portanto,
tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado.
Amém. E até aí tá bom. Amém? Então, mas, versículo 8, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Vamos de novo. Mas, versículo 8, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então aqui fica bem claro uma coisa. Olha para vocês verem. Primeiro, você percebe que Deus está te corrigindo em alguma coisa? Você percebe isso? Que Deus está te corrigindo em alguma coisa? Percebe? Até agora tem 3 ou 4, percebe. O resto não percebe. O meu também percebe. Percebe? E aí? Quando você percebe, você obedece? Obedece? Faz o que ele mandou ou não? Você percebe ou você imagina que tenha sido e fica por isso mesmo? Como é que é? Né? Então, o certo é que todos os filhos de Deus, eles são corrigidos, estão sendo corrigidos. Ele corrige e ele precisa corrigir. No começo da leitura, fala assim, que nós que estamos rodeados de uma nuvem grande de testemunhas, ou seja, Deus corrigiu Davi, né? Deus corrigiu Saul, né? Deus corrigiu Saul, mas aí o que que aconteceu com Saul? Deus corrigiu Sansão. Né? E aí o que que aconteceu com Sansão? Deus corrigiu Davi. todos tiveram, né? Por isso que ele fala aqui, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Moisés, quando Deus chamou Moisés, Moisés passou por um período grande de correção, de disciplina, até chegar a produzir o fruto, até chegar a fazer a vontade de Deus. Ele passou por muitas correções, muitas correções. E aí, às vezes, nós não entendemos, às vezes, isso. Nós não entendemos que, quando nós nos tornamos crentes, nós nos tornamos, né, que aceitamos o batismo, que aceitamos a participar dessa, da família de Deus, né, do povo de Deus, e aí a gente não entende que Deus tem que nos corrigir. Corrigir é executar, exercer correções na vida da gente. Significa que nós temos alguns defeitos. Então você pega e compra, às vezes, uma casa. Você compra uma casa. Mas aí a pessoa que tinha a casa achava que a casa devia ser daquele jeito. Quando você compra, você corrige. Você tira a porta daqui, passa a porta para ali. Né? Você, a não ser que esteja de acordo. Senão você vai fazer as correções. Você vai fazer as modificações. Né? Quando uma pessoa adquire qualquer que seja o bem, ele normalmente exerce algumas mudanças, algumas correções. Nós estamos acostumados a viver de uma maneira, quando nós nos tornamos crentes, né, vamos dizer assim, quando nós aceitamos seguir Jesus, aí começa uma correção, começa Deus nos corrigir, porque Ele nos encontra cheio de defeitos. Esses dias, há uns 15 dias atrás, mais ou menos, não, mais, uns 30, 40, não sei se vocês lembram, às vezes Deus nos corrige e a gente acha bom, ri e fica por isso mesmo e toca para frente, né? A gente toca para frente. Não é assim, às vezes o pai corrige o filho hoje, amanhã o filho não faz a mesma coisa. Corrige hoje, amanhã não faz a mesma coisa. Não é assim? A pessoa está sempre fazendo, às vezes, porque você não entendeu que aquela correção foi feita para você parar com aquilo. Não é? Eu não quero que você faça isso. Quando a gente era pequeno, lá em casa, na casa dos meus pais, tinha muitos, era muitos filhos, né? 8. Ainda tinha, não tinha o Paulinho ainda, era 8. E os filhos, tudo diferente de um ano para o outro, então, um ano de idade, um ano e meio para o outro, e começa a vir uma festa dentro de casa, né? E aí chegava, e meu pai costumava atender os clientes dele, né? Ele, cartório, registro civil, muitas vezes a pessoa ia à noite lá em casa, para os noivos, né? Iam à noite lá para poder marcar noivado, aquela coisa toda, ia à noite lá em casa. Ou então outras coisas. Ia a meninada lá no outro quarto, aquela maior bagunça. Briga de travesseiro, né? Que ela tinha, principalmente quando estava chovendo, que os meninos não podiam sair para a rua. E meu pai ficava quieto. De vez em quando ele Ele saía e ia lá no quarto, né? E onde estava a bagunça. A casa era grande, ele saía lá do consultório. Eu, certamente, me dão licença aqui um pouquinho, porque a pessoa estava lá, estava ouvindo, né? E a gente sabia, ó, tem gente. A minha mãe chegava, às vezes falava, ó, tem gente. Tem gente aí, seu pai, já que seu pai vem aqui. Aí meu pai, quando ia lá, não tinha um que escapava. Né? Não tinha nenhum que escapava. Mas apanhava tudo e não tinha direito de chorar. Você apanhava sem direito a chorar. Não chora, não. Acabou, tinha que engolir o choro. Passava por aquela correção. O que que acontecia? Quando a outra pessoa, ele fosse atender a outra pessoa, na outro dia, o que que acontecia? Estava tudo do mesmo jeito. Quer dizer, não adiantou nada ele corrigir, porque a gente não aprendeu. Você continuou fazendo do mesmo jeito. Então, correção, a correção de Deus é para que a gente pare com aquilo e não faça mais aquilo. Mas se você não fizer, se você não tomar a providência logo, imediata, você vai continuar fazendo. E Deus não esquece. Deus não esquece. Aí depois ele vai voltar e vai te corrigir novamente. Vai te corrigir novamente. Aí certamente ele vai ter um jeito dele de aumentar a dose ou fazer qualquer coisa. Por quê? Porque avisou para a gente e a gente não fez. Uns 30 dias atrás, mais um pouco, eu usava um telefonezinho, só o telefone, né? Nokiazinha. Tava bom demais, só o telefone. Aí, passei a usar um telefone melhor. E esse telefone melhor, né, com direito à internet, com direito a... Eu não sabia mexer com nada, aí passei a mexer com a internet. Eu não sabia o que era o WhatsApp, eu fui saber, né? E aí você começa a mexer. E no dia em que eu comecei a usar o telefone, na minha oração eu lembrei de perguntar, para Deus se era conveniente, se não era conveniente, se era ideal, se não era ideal. Parece que a consciência da gente acusa, né? Parece que você já sabe que não é para fazer. E eu orei. Aí, na época, a Carmen teve uma visão, assim, de uma vasilha grande. Você lembra de eu comentar isso aqui? Uma vasilha grande, uma tina, e na tina estava cheio de vísceras. Vísceras. O que é vísceras? Né? É a coisa que tem dentro da barriga da gente, né? Vísceras de porco, vísceras de gente. De gente também é víscera? É, né? Pois é, então está ali. Aquela barrigada, estava dentro da tina, e aí a voz de Deus era a seguinte: joga fora antes que fede. Joga fora antes que fede. O que vocês acham que eu fiz? Joguei fora? Não? Como é que vocês têm certeza disso? Pois é. Aí eu não. Aí você fica. Aí você tenta consertar, né? Você fala assim: você tenta consertar. Você pensa assim: não, mas eu vou usar só para poder receber os áudios que a irmã lá de Mineiro, de Pires do Rio, manda das reuniões, né? Eu vou usar para mim responder os sonhos de de alguns irmãos que manda pelo sonho. Aí você tenta corrigir, remendar o sol com a peneira. É quando foi hoje. Pois eu acordei, eu pus o relógio para despertar um determinado horário que eu tinha que sair. E 5 minutos antes do relógio despertar, eu acordei. E acordei assustado. Mas uma coisa assim muito real. Eu acordei eu via uma asa de um urubu, assim, em cima de mim, uma asa, aquela pretinha, aquela asa bonita, assim, uma asa, na visão, eu entendia que era um urubu. E um outro urubu, ele veio até mim. Um estava assim, eu vi a asa, e o outro veio até mim. Eu peguei ele e joguei longe, né? Peguei aquele urubu e joguei ele assim, e acordei, assustado. Aí fiquei pensando, falei, não, eu estou morto. Estou morto. Visitado pelos urubus, que eu falei assim, se fosse uma águia, né? Mas parece que o urubu estava. E eu fiquei assim pensando ali, eu fiquei meio atordoado, estava acordando, né? Aí depois que eu fui lembrar. Aí eu fui lembrar. Lembrei de quê? Quem gosta de mau cheiro é urubu. Então, as vísceras já estão perdendo. Bom, então Deus, eu estou falando isso para explicar. Primeira vez Deus falou, ó, joga fora antes que fede. E agora está fedendo. Se a gente não tomar providência, não tomou providência quando ele mandou jogar fora. Se você não tomar a providência quando está fedendo, alguma coisa vai acontecer para frente, certo? Alguma coisa vai acontecer. Tem que acontecer. Né? Os urubus vão visitar. O que os urubus vão fazer, a gente não sabe. O certo é que assim é que Deus ensina. Eu lembro uma época que o Nivaldo, ele estava com a moto, não sei se a Divina lembra disso, com a moto e depois ficou sem, não tinha, estava sem os documentos da moto. Porque, não sei se estava sem pagar, o que foi? Não podia sair dentro sem um documento. Aí eu fui e falei para ele, eu acho que você não deve sair sem o documento. Não, eu vou só até ali. Vai até ali. Aí eu vou só até aqui, vai até aqui. E aquilo vai acostumando. Fui acostumando. Aí passou um mês, passou 2 meses, né? E eu sempre falava para ele, está sem o documento, então não sai, não vai, né? Paga, arruma primeiro, não me lembro se era isso. Aí, 2 ou 3 dias depois, prenderam a moto dele, levaram a moto dele, e não foi só, não, levou lá para o Detran a moto, aí tinha que tirar a moto, né? Deus avisou. E parece que teve até um sonho, né? E no sonho, Deus falava com ele para não sair com a moto. Então Deus corrige a gente. E a maneira de Deus nos corrigir é uma forma assim muito educada, muito. Deus não corrige a gente com agressão, não corrige a gente com com maldade. Não. Deus mostra para você que aquilo não está certo. Né? Você lembra que Jesus foi corrigido com 12 anos. Ele foi corrigido com 12 anos. A partir dali, quando José e Maria encontraram Jesus lá, e houve aquela dificuldade lá, que eles já tinham viajado um dia, teve que voltar para poder pegar o menino. Eu entendo que ali Deus corrigiu, porque você não ouve falar mais. Ali Jesus, com 12 anos, discutia com os doutores. Jesus estava fazendo uma coisa que não era para fazer. E aquela foi uma maneira de Deus corrigi-lo. Ele entendeu que estava errado. E que ele não podia discutir com os doutores, sendo ele criança. E que ele não podia deixar de obedecer aos pais, sendo ele criança. Certo ou errado, ele teria que ouvir os seus pais. E ele, porque você não ouve falar mais de Jesus com 15, 16, 17, 18, fazer alguma coisa, parou. Ele só voltou já com 30 anos. Quando ele voltou, ele já voltou com 30 anos. Eu quero dizer para você que Deus corrige. Corrige. Amém? Agora, eu entendo que a correção, ela vem especificamente para um. Mas o outro, vendo a barba do vizinho arder, bota a sua barba de molho. Amém? Por isso que ele fala, nós também estamos rodeados de uma nuvem grande de testemunhos. Quantos reis não perderam os seus reinados? Quantos reis não perderam os seus mandatos por causa de desobediência? Por causa de desobediência. Quantos não resistiram a Deus e se saíram mal? Amém? Então, quando ouvir a voz de Deus, não endureça seu coração. Não tente. Por quê? Porque, com certeza, é como eu falei, com certeza, vai chegar um momento em que aconteceu com outros lá, e são testemunhas nossas aqui, que fizeram, resistiram. Deus chamou atenção, mandou o profeta aí falar, não faça isso, não faça assim. Não é? Fizeram e pronto. Pesado fosse achado em falta, pronto. É claro que se nós estamos aqui, e se nós queremos, estamos aqui porque nós queremos ser filhos de Deus, Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Se Deus tem nos dado a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus, Ele vai nos corrigir. Por quê? Porque todos nós temos defeitos. Todos nós somos falhos. Todos nós temos. Não é possível que você é diferente dos outros. Você concorda? Não é possível que só você é diferente dos outros. Na verdade, todos nós somos corrigidos. Então ele fala aqui, se está sem correção, versículo 8, mas se está sem disciplina, sem correção, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo, e não filhos. Alguma coisa acontece, a porta bate, a luz apaga, né, o carro não funciona. E aí, às vezes, você fala, se nós tivermos cuidado, eu falo, olha, não seria Deus avisando a gente? Mas às vezes nós somos teimosos, teimosos, né? Fura o pneu, você arruma. Aí fura o outro pneu, você arruma. Aí fura o terceiro pneu. Você fala, peraí, não é não? Furar um pneu, furar outro pneu, aí fura o terceiro, fura o quarto, fura o estepe. E a gente não desconfia. Só que, peraí, vou parar e eu vou perguntar para Deus. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada na vida da gente. Nós estamos fazendo aquilo errado. Nós estamos fazendo aquilo de uma forma errada. Não está funcionando, não está dando certo. Então, eu, no começo da reunião, a pergunta foi: você percebe, você tem observado as correções? Tem observado? Acha que Deus está te corrigindo em alguma coisa? Ou não mente, não. Entendeu? Se você não tem visto, não tem percebido, não fala nada. Ou então fala, eu não estou observando, não. Para mim, está tudo normal. Porque, como eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Hoje, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu não fiz ainda, eu vou ter que fazer. Por quê? Porque eu entendi que Deus me corrigiu. Me chamou a atenção. Corrigir é chamar a sua atenção. Vai chamar a sua atenção. Eu vou voltar a perguntar. Você tem percebido? Tem nada. Você não está percebendo bosta nenhuma. Você só está falando, mas não está percebendo. Sinceramente, você tem percebido que Deus está chamando a atenção de você para alguma coisa? Você falar assim, eu quero perguntar o que que é. O que você acha que Deus está te chamando a atenção? Está te corrigindo? Fala isso. Hã? É. Amém. Luiz está dizendo aqui que ele acha que Deus está chamando a atenção dele agora. Então, ele fez uma coisa, ele fez alguma coisa hoje, agorinha, né? E Deus chamou a atenção dele agora. Deus chama a sua atenção, você percebe. Se você não percebeu, claro que você não vai fazer nada, você não está percebendo isso. Como é que você vai fazer? João Vitor, Deus está te chamando a atenção, João Vitor? Não só a Lucilda, né? Só a Lucilda. Lucilda toda hora dá uns tapas nele. Né? Não. Agora, ele não percebe que Deus está chamando a atenção dele. Você está percebendo, Wendel, que Deus está te chamando a atenção em alguma coisa? Tá? E aí? Só que você não está fazendo. Ou você quer fazer, mas não está sendo capaz.
É, esses dias o senhor chegou lá no... Muito tempo Deus falou para mim fazer uma coisa. E eu não fiz. Aí esses dias o senhor chegou lá e falou assim para mim, assim: a princípio, isso aqui era só para conserto.
Como é que é?
A princípio, isso aqui era só para conserto. O que você está inventando moda? Só que eu não dei ouvido para Deus, não.
Se você acha que foi Deus que...
Foi
Deus. Foi eu, não?
Não, foi não. Porque eu está arrastando, isso tem muito tempo. E eu perguntava para Deus o que estava acontecendo. Aí, nesse dia, o Senhor chegou lá. Eu perguntei para Deus no mesmo dia. Aí, no dia, o Senhor chegou lá e falou desse jeito. O trem está chique aqui, hein? Aí, o Senhor chegou e olhou na minha cara. Mas, a princípio, isso aqui não era só para conserto? E eu falei... Ah, mas o povo pega. Mas não pega. Não pega. Eu entendi. Não entendi. E continuei. Aí hoje de novo, eu perguntei de novo. Agora veio de novo. Agora se eu não entendi, eu vou continuar desobedecendo a Deus.
Amém. Então pode ser que ele entenda. Ou então a igreja toda pode ser que... Não, mas isso não é uma correção de Deus. Ele pode entender que não é. E não fazer nada, e continuar. Então, eu chamo a atenção para o seguinte. Você que tem que perceber. Por exemplo, quem teve o sonho, quem viu o urubu, foi eu. Então, você não viu. Agora, se o que eu estou fazendo servir de exemplo, se eu fizer servir de exemplo, se der certo, ou até amanhã você... quiser copiar, copia. Porque ele fala aqui, ó. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhos. Às vezes não precisa, você não precisa ver o urubu para entender que deve fazer aquilo. Por exemplo, a questão de dívida. Há muito tempo Deus nos falou muito a respeito de dívida. E muita gente aqui sofreu muito por causa do problema de dívida. Muito tempo Deus não fala mais, não está falando mais a respeito de dívida. Então, quem ouviu, ouviu. Quem obedeceu, obedeceu. Porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Se ele achava que a igreja não devia... ficar endividada? Hoje é a mesma coisa. Mas ele não vai ficar todo dia falando sobre isso. Amém? A correção já foi feita. E já chamou atenção. Passa a ser uma testemunha. Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Aquilo que valeu lá para Salomão, vale para nós também. Aquilo que valeu lá para Davi, por isso que você pega o salmo de Davi e fica impressionado com a oração que Davi fez, parece com a oração que você está fazendo hoje. Amém? Eu percebo que muita coisa Deus se esforça, às vezes, para corrigir a gente. Mas a gente não obedece, humilde. A gente não obedece. Amém? A gente não ouve, não dá ouvido a Deus. Nesse caso, se a gente não ouve, nós não vamos tomar providência, nós não vamos fazer nada, porque nós achamos que não foi. Considerai, pois, versículo 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. O que quer dizer isso? Se Jesus fosse dar ouvido às pessoas que estavam em volta dele, se Jesus fosse escutar, ele não obedecia. Então, ele suportou as contradições. Ele, você, se você quiser obedecer a Deus, tem que ser você. Se você quiser obedecer a Deus, tem que ser você. Porque se você espalhar para um, para dois, para três, você vai enfrentar contradições. Eu não penso assim. Eu não acho assim. Eu não vejo assim. E essas contradições tornam difícil a decisão da gente. Torna difícil. Amém? É certas coisas que você... que você fala, eu não posso, eu não vou fazer, eu tomo a decisão. Mas se eu começo a comentar a minha decisão com os outros, com um, com o outro, tão pouquinho eu não estou fazendo mais. Eu não consigo suportar as contradições. Contradições. O que, que significa isso? É contradizer. Eu digo e o outro contra. Ou seja, fala o contrário. Então Jesus suportou as contradições. E ele falou, eu vou fazer assim. Não interessa se A, B, C está fazendo diferente. Eu vou fazer assim. É isso. É isso que é suportar as contradições. Amém? Fulano faz assim, eu faço. Deus já me corrigiu, Deus já, eu não vou fazer assim. Faça quem quiser fazer, eu vou fazer do jeito que Deus me ensinou. Amém? Todos nós queremos ser filhos de Deus. Versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, por isso que nós perguntamos, você tem percebido Deus te corrigir? Deus está tratando você como filho? Ele trata a gente como filho. E se ele está tratando a gente como filho, ele está corrigindo. Deus não pode largar a gente de mão. Deus não pode deixar-os andar em seus próprios caminhos. Deixar-os andar em seus próprios caminhos. Isso é muito ruim para mim, gente. Isso é muito ruim para nós. É muito perigoso, você concorda comigo? Deus deixou você, você não percebe mais a correção, você não percebe mais nada. Aí a gente pensa que está fazendo certo, porque Deus não está corrigindo mais. A gente pensa que está certo. Não é não? Deus deixou você de mão. Deus deixou você de mão. Vai chegar um momento, Wender, que ele não vai corrigir mais não. Amém? Aí, você concorda que a gente passa a pensar que está certo? Por quê? Porque não está sendo corrigido mais. Não. Ele deixou de considerar você como filho. Ele não te está... Eu não está mais tratando você como filho. É ruim, não é bom não. Melhor é que ele nos marque colado. É melhor é que ele corrija você. Você concorda? É melhor que nós soframos uma marcação cerrada de Deus na vida da gente. É, ué. Concordado? Porque, de repente, eu escolho uma coisa e estou naquela direção, insistindo, e não aceito a correção. pode chegar nesse ponto que é indesejável. Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Acabou. Acabou. E a gente pensa que está certo. Está dando certo, está certo. Deus não está corrigindo mais. Amém, gente? Versículo 9. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem. E nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos? Né? Versículo 9. Para vivermos. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Para sermos participantes da sua santidade. Então imagina, a correção que Deus exerce na vida da gente, é assim, é, determinadas coisas. E como é fácil a gente viver no mundo e errar? Como é fácil a gente errar? É muito fácil a gente errar. Realmente, nós precisamos demais da misericórdia de Deus. Em que sentido, gente? Nos corrigindo. Ensina, Senhor, o caminho que eu tenho que andar. Ensina o caminho, ensina, Senhor Deus, põe a luz no meu caminho. Não me deixe, não me deixe à vontade, não me entregue à vontade do meu inimigo. Tenha liberdade de me corrigir. Amém? Porque nem tudo, Gustavo, o que a gente vai fazer, o que a gente toma decisão, o que a gente pensa, nem tudo está certo. Muita coisa está certa, mas nem tudo está certo. E aquilo que estiver errado, que vai nos prejudicar, não, talvez a carne, mas o espírito. Não vai talvez prejudicar a sua carne, mas vai prejudicar seu espírito, sua alma. Esse cuidado, né? O filho que quer agradar o pai, ele tem que se dispor a ouvir o pai. O filho que quer agradar o pai. Amém, gente? Versículo 12. Para nós encerrarmos.
Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados.
Repete.
Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados.
Por que que as mãos estão cansadas? E por que que os joelhos estão desconjuntados? Hã? De tanto ser corrigido. E tanto ser corrigido. Amém? De tanto ser corrigido. Vocês concordam? Ou não? Porque a gente vem falando, na sua Bíblia deve estar separado aí. Mas não está certa essa separação, não. E vem falando, aí ele fala, portanto, ou seja, tornai a levantar. Porque por fim, a gente vai ficando, vai sentindo, cansado de tanto ser corrigido. Mas por que que Deus precisa insistir na correção? Porque se nós obedecêssemos da primeira vez, não precisava. Né? O meu pai tinha que ir lá no quarto e bater em todos os filhos. Né? Puxar a orelha de cada um, não interessa se todo mundo estava... Ele pegava o bando todinho. Né? Agora, se a primeira vez que ele fez isso, a gente obedecesse, não precisava chegar lá todas as vezes e repetir a mesma coisa. Porque a criança não tem juízo. Ela criança, quando ela vê que já está... A gente fala com os meninos, de repente eles estão fazendo tudo do mesmo jeito. A criança não tem juízo. Não é não, Filipinho? Filipinho tem. Mas as crianças não têm, Filipinho. Não é assim? Faz, depois está fazendo tudo do mesmo jeito. E às vezes a gente fica cansado. Tanto, puxa a orelha hoje, puxa a orelha amanhã, puxa a orelha. Às vezes o beliscão que dava ficava roxo. Às vezes não sarou nem o roxo daqui, já fazia outro ali. Então, por quê? Porque se a gente tivesse ouvido no começo, não teríamos passado por muitas coisas. Amém, gente? Versículo 15, lê para mim, filha.
Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem.
Amém, repete.
Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus.
Pronto. Cuidado para não perder a graça de Deus. Cuidado para não, nós falamos aqui, ó, Deus largar de mão de você, é muito ruim. Pronto. Você perdeu a graça de Deus, perdeu a amizade de Deus, perdeu o companheirismo de Deus. Amém? Davi, por mais que Davi errava, Davi estava sempre ali. Ele não se afastava de Deus. Não retire de mim, Senhor, a tua graça. Não se alongue de mim. Quantas vezes Davi falava isso? Amém? Não me entregue à vontade dos meus inimigos. Continua me corrigindo. Não, Senhor, continua me corrigindo. Então, essa humildade que Davi tinha, esse amor que ele tinha... realmente fazia, movia o coração de Deus. Tá bom, eu vou continuar te corrigindo, então. Vou continuar chamando a atenção. Amém, gente? Então, moral da história, então. Moral da história. Então, vamos lá. Você perguntar assim, o que que Deus falou conosco hoje? O que Deus falou conosco hoje? Cuidado, eu vou resumindo uma coisa. Cuidado para Deus não deixar você de mão. Você tem percebido a correção? Às vezes nós estamos percebendo, nós estamos vendo. Claramente. Às vezes nós estamos vendo. E aí faz vista grossa. Deus está te corrigindo, Deus está chamando a sua atenção. Aí você faz vista grossa. Aí a polícia vem e leva Não? Amém. Então pronto. Deus falou com a gente. Falou? Falou. Falou. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. E vamos agradecer a Deus. Agora você vai fazer a sua oração, enquanto os irmãos vão tocando aí alguma coisa, nós vamos aproveitar para fazer a oração, o louvor, 5 minutos, 5 minutos, Qual o louvor que você vai fazer? Em que sentido Deus está te corrigindo? Qual é? Você acha que Deus, na sua vida, Deus está te chamando a atenção? O que é que Deus quer ensinar para nós, para você, para mim? Cada um talvez diferente do outro. Amém, Jesus. Abra os meus olhos, Senhor. Me faça entender que eu não seja como o cavalo e a mula. Eu não quero ficar sem ser corrigido. Eu não quero ser como o cavalo e a mula que não tem entendimento. Eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Eu preciso perceber que o Senhor me corrige. Eu preciso, Senhor, porque eu não posso me alongar do Senhor. Eu não posso me distanciar. Eu preciso da ajuda do Senhor. Não me deixes. Não me entregues nas mãos do inimigo. Eu prefiro ser corrigido pelo Senhor. Eu prefiro que o Senhor me chame a atenção do que cair nas mãos dos meus inimigos. Prefiro, Deus, ser corrigido pelo Senhor do que ser entregue a Satanás. Tem misericórdia, Jesus. E quando o Senhor me falar, o meu coração esteja disposto a te ouvir. Ajuda-me a obedecer. Me dá força. Porque só assim, né, o Senhor poderá nos fazer filhos de Deus. Só assim o Senhor poderá nos tornar próximos à santidade divina, a natureza do nosso Pai. Na verdade, é por esta causa que o Senhor nos corrige, para que nós possamos, então, participarmos da justiça, da santidade, da retidão, da graça. Todos os meus atos, todas as minhas atitudes, sejam gratas ao Senhor. Te louvamos, Pai, te agradecemos pelo fato do Senhor nos considerar filho de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Amém. Agora você vai louvar, cantar. De acordo com o que você ouviu.
E renova um espírito inabalável. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Espírito inabalável, não retires de nós o teu Espírito. Não retires. Espírito.
Pensar como Deus. É possível obedecer a Deus. Bíblia diz que Deus nos tem dado tudo que nós precisamos para tornar realmente um homem segundo o coração. Bem, com certeza vai ser muito melhor para nós se nós dispusermos a ouvir a Deus, a sermos corrigidos por Deus. Amém? Então que Deus nos abençoe, né? Eu acho que a gente tem que realmente levantar as mãos para o céu se estivermos sendo corrigidos, ensinados por Deus, né? Aqueles que Deus já deixou andar em seus próprios caminhos, nós não queremos fazer parte, mas nós queremos, pelo contrário, estarmos todos juntos, de mãos dadas, e sermos corrigidos por Deus. Que Deus abençoe você. Amém? Então, abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.